Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, estamos de volta com a nossa programação agora para falar com o setor de café. A gente vem acompanhando aí essa aproximação da colheita da safra 21 e a gente começa aí então a acompanhar junto com os produtores os preparativos dessa pré-colheita para a gente entender melhor como é que deve ser o desenvolvimento dessa safra. Mas hoje a gente fala então com o setor de cafés especiais. Eu estou aqui com o Lucas Paulini, ele é engenheiro agrônomo e consultor de café. Seja bem-vindo, Lucas.
Obrigado pela oportunidade.
Lucas, falando especialmente hoje para a produção de cafés especiais, a gente sabe que esse é um setor que vem crescendo cada vez mais, o Brasil se destaca cada ano por essa produção, mas tem algumas funcionalidades, algumas etapas que o produtor pode fazer no pré-colheita para ajudar na produção desse café, né, Lucas? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que vocês desenvolvem aí em Minas.
Tá bom. Então, conforme tem aumentado essa quantidade de cafés especiais, essa demanda e também a quantidade de produção, o mercado ele tem buscado cada vez mais aprofundar e exigir melhores qualidades do café. Então, muitas vezes, na metodologia, um café acima de 80 pontos, ele já é considerado especial. Só que conforme foram melhorando o manejo de terreiro, manejo de colheita, há cafés agora com um volume muito grande, com a pontuação de 84. Então, se busca melhores cafés na faixa de 86, 88, aproximando de 90. E são cafés que são bem difíceis de ser feito, de ser trabalhado no campo, então todo cuidado é necessário. E para começar, antes de se levar esse café para a produção, para colheita e para pós-colheita, é necessário trabalhar mais com o pé no chão, trabalhar com foco e buscar fazer uma técnica que nós utilizamos já há alguns anos, que é o mapeamento de qualidade, onde nós buscamos entender qual talhão oferece um potencial de qualidade que a gente vai poder investir melhor e mais tranquilo para aquela qualidade, né? Talvez antigamente o pessoal falava assim, faz o café seletivo, terreiro em suspenso e pronto, já tem uma história ali, um café bom, e muitas vezes esse café acaba não sendo tão especial assim, então é necessário que se faça um mapeamento assim, antes da colheita, né, da pré-colheita, para que posicione para o produtor, olha, aquele talhão ele tem uma qualidade melhor, aquele talhão já é bom, só que ele já é melhor para se fazer um volume, fazer um café fino em volume, então, para compensar, né, para o produtor.
E Lucas, a gente sabe que da mesma forma que se procura, o mercado procura mais café especial, o produtor de café ele está cada vez mais engajado nessa produção também, de agregar esse valor. Mas na prática, como é que funciona esse mapeamento? Vocês vão lá no cafezal, escolhem os talões, colhem esse café. Conta pra gente como é que funciona, além da teoria, como é que é o seu trabalho de fato aí com o produtor?
O trabalho inicial é orientar o produtor sobre os porquês, né? E orientar ele que colete em zigue-zague na lavoura, conforme começar a surgir os primeiros frutos maduros do café, já ir lá e começar a andar em zigue-zague e coletar na média ali de 10 litros por talhão. Se for um talhão muito grande, é bom já fragmentar esse talhão para um talhão ali, uma área de até 5 hectares, né? Para não ficar uma área muito extensa. E se houver alguma modificação de solo ou microclima, que talvez uma baixada no mesmo talhão, é bom também dar uma separada nesse talhão, coletar e separar e colocar para secar separadamente para que entenda o que aquele microclima, aquele ambiente específico vai favorecer ou não no café. E é uma coisa bem simples, que se coleta só os grãos maduros, né, que já estão no auge de maturidade, né, do grão, do fruto, E aí se coleta na faixa de 10 litros, né, por talhão. E aí coloca para secar. O pessoal usa peneira, terreiro suspenso. Tem diversas maneiras de se secar esses cafés. E aí é realizada a prova, que aí dá uma janela de 20 a 30 dias que pode ficar tranquilo na hora de já planejar a colheita. Qual talhão vai colher primeiro, como que vai colher, se vai fazer seletivo, se vai fazer por último. Então, tem como pensar, né, conforme for o potencial daquele talhão.
Então, a partir desse mapeamento que vocês fazem, o produtor consegue definir os próximos passos da colheita, é isso?
Sim, a
Tá.
ideia é essa. Talvez o que acontece em muitos casos é que sempre acontece um talhão que o produtor muitas vezes não dá muita bola para ele. Ah, não, aquele talhão é lá num cantinho, talvez ele não goste daquele cantinho, ou acha que aquele cantinho nunca despontou. E nos últimos anos esses talhões acabam surpreendendo, né? E aí o produtor vai, capricha nele, faz uma colheita seletiva, ou pelo menos separa ele na colheita, com o máximo de grãos maduros possíveis, e acaba surpreendendo na hora de provar, porque aí a chance de dar certo aumenta muito, né, depois de um resultado de um mapeamento desse.
Lucas, era isso que eu ia te perguntar. Se nesses últimos anos, vocês têm se surpreendido, durante essa fase aí, de mapeamento, se o Brasil realmente, se o produtor de Minas Gerais realmente tem avançado bastante nessa produção, de café de qualidade. Se a gente for comparar com alguns anos atrás, você consegue ver essa evolução para a nossa cafeicultura?
Assim, ainda há um potencial muito grande. Eu vejo o Cerrado Mineiro como um nível, um patamar bem acima dessas técnicas de melhoria de qualidade do que o Sul de Minas. O Sul de Minas ainda tem um potencial muito grande, que acho que poucas localidades ainda estão aproveitando desse potencial, mas aqui tem potencial que pode surpreender muita gente. E aí a gente tem difundido essa técnica para começar a despertar no produtor, porque muitas vezes eles colocaram a ideia de café especial para eles de uma maneira meio equivocada. E aí muitas vezes os produtores acabavam frustrando, porque fazia todo um trabalho, chegava lá na frente, não era aquela coisa de bebida, talvez não tinha um outro trabalho por trás, porque café especial não é só o café ali bebendo bem e tudo mais, tem toda uma história, tem todo um porquê por trás. E aí é bom já desde agora no mapeamento já vim batendo em cima disso, já pensando, né? É uma coisa bem estratégica para a cafeicultura. Nós temos tido bastante sucesso.
E Lucas, a gente sabe que a colheita se aproxima aí, alguns produtores começam já no final desse mês, em junho o trabalho ganha força realmente, mas o produtor que ainda não fez esse mapeamento, ainda está em tempo de correr atrás disso?
Há regiões que consegue, sim. Tem regiões mais úmidas, que talvez a maturação ela é um pouco mais precoce, aí acaba que não consegue, já está praticamente na hora de iniciar a colheita. Porque a gente precisa de uns 20 dias ali, mais ou menos, de uma janela entre secar o café e provar. Então a gente precisa desse período para poder ter uma tranquilidade maior em posicionar um trabalho desse produtor. Mas na maioria do sul de Minas ainda está em tempo ainda. Eu acho que ainda dá para se fazer um trabalho assim tranquilo e para começar a planejar a colheita, né? Ainda mais esse ano que vai ser uma colheita menor e bem mais complicada, né? Devido a todas as dificuldades que vão ter, mas é uma prática bem interessante.
E Lucas, a gente está falando no pré-colheita, mas a gente sabe que o café especial no pós-colheita ele precisa de uma atenção aí, de uma atenção maior também. E aí a gente fala muito hoje em dia sobre rastreabilidade. É uma pauta que está, é um assunto que está em pauta, há muito tempo. E o que significa isso para o setor de café e como é que funciona essa etapa do processo para o café especial?
Então, o consumidor cada vez mais ele está ficando mais exigente, mais ele procura, né, um melhor alimento, e o café como alimento que é, ele procura saber de onde veio, como foi processado, como que ele foi separado, se ele juntou com algum outro café, como foi, o que jogou lá no campo, como, né? E na rastreabilidade no café, ela é um pouco mais complexa do que só falar onde o café foi, né? Porque na rastreabilidade no café, a gente separa, vê o caminho que o café percorreu, tudo que aconteceu, mas a gente busca separar o máximo possível de lotes no café para buscar alguma outra diferença, né? Porque a gente vê diferenças na xícara. E aí a gente consegue buscar os melhores cafés ali, talvez surpreende um lote por questão climática ou outra questão que a gente não domina, mas a rastreabilidade é importante por isso. A gente acha um talhão com defeito, a gente vai trabalhar de uma forma diferente esse defeito, indesejável ou não. A forma de unir lotes e posicionar no mercado, fazer um café de volume. Então, a rastreabilidade bem posicionada, ela é muito importante, além dessa rastreabilidade que já é muito feita, de saber o caminho do café, entender além o café na xícara, né? Que é onde o café vai ter diferenças significativas ou não.
E Lucas, o produtor ele tem se interessado pela rastreabilidade? Tem pedido para fazer essa etapa? Ou é um trabalho que vocês estão garimpando de pouquinho em pouquinho? Depende muito do perfil do produtor. Qual é a realidade para a rastreabilidade da cafeicultura hoje?
Muitos produtores têm procurado, porque é uma estratégia bem interessante de trabalhar os lotes dele, porque em algum momento pode acontecer de algum deslize ou clima, né, atrapalhar um pouco, chover, café molhar e dar alguma alteração na bebida. E com essa rastreabilidade a gente consegue criar os lotes, né, fazer as ligas, né, como é chamada, e posicionar no mercado de uma melhor maneira. Aí o produtor acaba agregando um pouco mais, né, no volume. Ele agrega um pouco mais porque aquele café que poderia ser penalizado se ele levasse separado, ele vai acabar infiltrado ali no meio do restante. E para os especiais, eu acho que a rastreabilidade é mais importante de tudo, porque todo o trabalho que é feito, como o café especial busca sempre o que é mais raro que tem na propriedade, então é sempre lotes muito pequenos, né? Lotes de 4, 5, 10 sacas, dependendo do lote. Então, como são lotes muito fragmentados, é muito interessante se provar lote a lote, buscar entender o que cada lote tem de diferença, diferencial. E aí sim, nessa rastreabilidade, a gente busca posicionar esse café de uma maneira diferente, mostrando o que realmente ele é, né? Aí o produtor já vai com essa informação para quem for comprar e tudo mais. Aí já é um caminho bem andado, né, para o produtor. O produtor é dono do seu café.
Perfeito. E Lucas, falando na safra de modo geral, quais são as expectativas para essa colheita? Como você já disse aqui, a colheita ela é menor esse ano, a safra ela é mais baixa. Lembrando que a gente tem a questão da bienalidade da planta, mas também tem a questão da seca, né? Então a safra quebrou bastante. A Emater fala aí nos números que podem chegar a 40%, um número que é bastante expressivo. Mas de modo geral, quais são as expectativas? Qual é o tipo de desafio que o produtor pode encontrar esse ano? Como que você avalia?
Esse ano vai ser um ano bem complicado e além da qualidade, além da quantidade baixa que vai ter, eu acho que talvez na qualidade não vai ter tanta diferença, porque o pessoal que for caprichar, eles vão acabar caprichando. Onde eu tenho acompanhado mais, houve uma granação até boa. Além de ter ouvido relato de áreas que já está apresentando problemas de granação, eu acho que vai acabar assustando muita gente a granação esse ano. Eu acho que, olhando em qualidade, quem vai fazer qualidade, ele já está mais... vai estar com o pé no chão, né? Mas o restante, acho que vai ser uma safra bem complicada e bem... assim, é difícil falar número, assim, ou expressar uma opinião tão, tão exata, porque café, ele surpreende a gente. Mas eu acho que esse ano, devido a alguns relatos de algumas regiões que são relevantes na cafeicultura, eu acho que vai ter uma quebra além da seca do ano passado, né?
A gente precisa continuar acompanhando, né, Lucas, para ver como é que de fato vai ser os números dessa safra. A gente recebe, cada dia a gente chega a um novo número, né, Lucas? Algumas consultorias falam um número, a Conab fala em outro, a gente precisa continuar, então, acompanhando para ver o que de fato vai acontecer. Lucas, obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Eu te aguardo para daqui um mês, mais ou menos, a gente atualizar essa condição aí para o café especial aí em Minas Gerais.
Tá bom, eu que agradeço.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Lucas Paulino, que trouxe para a gente aí a importância de um mapeamento para o produtor de café especial, que deve começar a colheita aí última semana de maio. Em junho, os trabalhos ganham força na principal região produtora cafeeira do país. Então, a gente continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, lembrando que a safra deve ter uma quebra bastante expressiva. Primeiro, por conta da bienalidade, o Brasil produziu muito no ano passado. Quando a gente fala em produzir muito, não é só em quantidade, a qualidade da safra 2020 ela foi realmente excepcional, mas a gente tem aí esse impasse para a safra 2021, que além da bienalidade, o produtor enfrentou aí severos problemas climáticos, as chuvas continuam irregulares na maior parte do parque cafeeiro, então é uma condição que a gente precisa continuar acompanhando. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você que está nos assistindo aí pelo site, não esquece de passar no Notícias Agrícolas, Notícias Agrícolas Oficial, ativar as notificações, se inscrever no nosso canal para você receber aí ao longo do dia o lembrete dos nossos vídeos. Além disso, nós estamos nas outras redes sociais, em todas as plataformas. No Instagram, você nos encontra por Notícias Agrícolas, no Facebook também Notícias Agrícolas e também estamos no Twitter @NoteAgri. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já o NA está de volta.